Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 275, Influência dos Espíritos. É exatamente esse item, né, que Kardec vai abordar a partir da questão 525. Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. Esse item é muito interessante porque ele é bem prático. Kardec vai, nessa primeira questão que a gente trabalha hoje, tentar entender, digamos assim, a teoria, a regra geral, e depois ele vai apresentar para os Espíritos um conjunto de situações, de exemplos, né? Para que os Espíritos comentem e dizem, isso acontece assim, pode acontecer, ou isso normalmente não acontece assim, etc. Mas hoje nós vamos para a primeira questão para que a gente tenha esse quadro geral, essa visão geral. Pergunta, né? Ele dividiu em dois tópicos, né? Tem S e tem a A. Os Espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida? Né? A gente já acabou de ver, né, no programa anterior, que os Espíritos se preocupam com tudo, com as questões particulares e gerais da nossa vida. Kardec agora pergunta, eles influenciam? A resposta é interessante porque remete a outra pergunta. Ele fala, certamente, visto que te aconselham. Então, a pergunta é, os Espíritos influenciam os encarnados? Sim, porque eles te aconselham. O conselho é um tipo de influência. Né? Se eu digo, olha, não vai por ali, vai pela esquerda, vai pela direita, ou é melhor tu esquecer isso, ou vai atrás disso que é importante. E se a pessoa segue, é óbvio que eu estou influenciando a vida daquela pessoa, os acontecimentos. Mas Kardec quer saber outra coisa. Isso ele já sabe. Isso aqui ele deve. Aqui é porque não tem a resposta de Kardec, né? Kardec não registra a resposta dele para os Espíritos, ou o pensamento dele. O que seria muito interessante, porque eu imagino assim, lá vai, imaginação minha. Ele pergunta, os Espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida? Os Espíritos respondem, certamente, visto que te aconselham. Kardec deve ter pensado, não, isso eu sei. Eu já li a outra questão. Eu quero saber o seguinte, exercem essa influência de outra forma, que não seja através dos pensamentos que sugerem, isto é, tem uma ação direta sobre os acontecimentos das coisas? Como Kardec percebe que os Espíritos não entenderam, olha que curioso, o que ele queria, ele agora repete duas vezes o que ele quer. Diz, olha, o que eu quero saber é da influência que não seja pelo pensamento, nem pela mediunidade. Isto é, quero dizer, tem uma ação direta? Né? Então, o que Kardec pergunta aqui é o seguinte, isso eu já sei, que eles nos aconselham. Essa parte está entendido, já foi estudado na questão anterior. O que eu quero saber, assim, além desse tipo de influência, de conselho, eles influenciam de uma maneira direta no cumprimento das coisas, né? Em tudo o que acontece? Resposta, sim. Então, aqui Kardec descobre um outro tipo de influência. Não é só a influência da orientação indireta, da comunicação mediúnica, do sonho, não. É outra influência direta. Mas os Espíritos vão detalhar, eles vão dizer sim, mas nunca fora das leis da natureza. Então, isso é muito importante, porque os Espíritos eles vão agir nos aconselhando e de uma forma direta. Mas os Espíritos têm muita preocupação com o pensamento mágico, que muitos chamam de pensamento místico. Né? Eu acho que o místico inclui isso também, mas é mais complicado. Mas assim, eu prefiro chamar de pensamento mágico, eu acho que é mais preciso. Então, o que é o pensamento mágico? É que se pode agir fora das leis da natureza. Esse é o pensamento mágico. Né? É uma coisa até um pouco mais técnica. Né? Piaget e outros vão estudar isso. Né? A fase do pensamento mágico na criança. Que inclui isso. Né? É você poder criar expectativas e achar que coisas vão acontecer fora da lei da natureza. Entendeu? Então a criança bota o saco na cabeça e acha que ninguém mais está vendo ela, porque ela que não está vendo os outros. Pensamento mágico, né? Me escondi. Ela não se escondeu de verdade, tá certo? Ou achar qualquer coisa, tipo, acordei, o sol tá debaixo da minha cama. Não dá. Tá certo? Não rola. Então os espíritos, eles têm muita preocupação com isso. Por quê? Porque normalmente quem tem contato com espíritos pouco que tem pouco desenvolvimento emocional, que não tem maturidade, tem contato com as revelações espirituais, eles tendem a ficar tão deslumbrados que eles dão vazão ao pensamento mágico. Aí acha que tudo pode. Aí acha que de qualquer jeito dá certo. Ah, é só os espíritos quererem e fazem de qualquer jeito. Não. Então, os espíritos estão sempre alertando isso. E Kardec vai escrever um longo texto aqui reforçando. Por quê? Vamos entender. Kardec está no item influência dos espíritos, né? Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então, Kardec quer mostrar o seguinte: os espíritos influenciam muito. E influenciam de várias formas, mas tem limite. Essa é a questão central aqui desse tópico, da 525. Os espíritos influenciam pelo pensamento, os espíritos intervêm nos acontecimentos da vida, mas tem limite. Não é de qualquer jeito, eles não podem fazer tudo. Existem condições a serem obedecidas e existem condições que ninguém pode ultrapassar. Por quê? Porque é lei de Deus. Então, Kardec vai desenvolver isso. Por que que é importante isso aqui? Porque já já, nos próximos programas, nas próximas questões, a gente vai estudar os exemplos. Então, os espíritos têm muito poder. Quanto mais evoluído, mais poder. Mas ainda assim, tem a obediência às leis de Deus. Tá certo? Não pode fazer. Eu vou pegar um exemplo aqui que me marcou muito há décadas atrás, mas que existe até hoje. Eu não sei qual é o episódio, enfim, é um filme do Super-Homem. O fato é que morre a pessoa que ele ama e ele simplesmente ele sai da Terra, ele vai ficar circulando no sentido contrário da Terra e vai voltar à história. E aí aquela pessoa não morreu. Isso ninguém faz, gente, porque é contra a lei de Deus, tá certo? Nem o Cristo. Então é um exemplo exagerado para vocês entenderem que tem limite, tá certo? Mesmo que o Cristo queira, ele não pode ficar fazendo volta ao redor da Terra e voltar à história. Não funciona assim. Então, o que Kardec está dizendo aqui é isso: olha, não rola. É muito legal o filme e tal, mas assim, não, Deus não deixa fazer isso. Nem o Super-Homem, tá certo? Vamos ler aqui o comentário de Kardec, que é muito importante. Porque a gente que gosta muito da mediunidade, da vida espiritual e do contato com os amigos espirituais e dessa relação, a gente tem que entender que existem regras. Não é de qualquer jeito. Vamos lá, Kardec. Imaginamos erradamente, olha aí, Kardec já dando um alerta, que a ação dos espíritos só deva se manifestar através de fenômenos extraordinários. Né? Pensamento mágico. Gostaríamos de que viessem em nosso auxílio por meio de milagres. Idealizamos sempre armados de uma varinha mágica. Kardec pegou pesado aqui, ele está, desculpa o termo, né? Está tirando uma onda. Então, assim, né? Chegou meu anjo da guarda, pronto. Ele vai dar aqui um passe mágico, uma varinha e resolveu tudo. Não é assim. Eu vou contar um exemplo rápido, estou correndo. Dá tempo, vamos lá. Vou contar aqui um exemplo rápido para a gente entender. Uma época, acompanhei cirurgias espirituais por pouco tempo, mas foi bem interessante, porque eu ficava lá meio que de auxiliar e ficava conversando com os médicos que operavam, né? E conhecia o médico e depois conversava com ele. E uma coisa curiosa é a seguinte: um trabalho grande que eles têm, quando o sujeito vai fazer uma cirurgia espiritual lá, né, mediúnica, os espíritos, eles olham a ficha do sujeito. E lá tem o limite do que eles podem e do que eles não podem fazer. Então, às vezes, tecnicamente, eles podem. Mas tem lá, não, ele precisa dessa aprovação. Então, eles amenizam e tal, mas não resolvem. Mesmo tecnicamente podendo. É um outro aspecto aqui. Mas Kardec está dizendo mesmo, ele está atacando aqui ao pensamento mágico, né? Não, meu guia chegou com a varinha mágica, ele vai apertar ali, vai fazer um negócio e pronto. Não é absolutamente dessa forma. Que a Kardec está dizendo: tire o cavalinho da chuva. Não funciona assim, meu filho. As coisas não são dessa forma. Eis porque a intervenção deles nos parece oculta e o que se faz com o concurso deles nos parece muito natural. Então, às vezes, os espíritos vêm e resolvem um problema terrível. E a gente vai lá e resolveu. Que sorte! Né? Porque você não viu o sujeito lá com a vara mágica, teve uma série de providências psicológicas e administrativas, mas você não viu. Assim, por exemplo, olha, Kardec, agora, a partir de agora, fica bem legal, porque Kardec vai dar, como é que começa? A partir de agora que eu digo, é desse programa e os vários outros. É só exemplo, então fica legal. Por exemplo, vai dar um exemplo aqui, exemplo de Kardec. Provocarão o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se ao acaso. Olha a intervenção espiritual bem interessante. Né? Eu preciso encontrar com alguém que a pessoa vai me ajudar, eu vou ajudar a pessoa, a gente vai se ajudar, ou vai evitar uma tragédia, aquela coisa ali. Oi, fulano, não sei o quê, então você precisa conhecer alguém, você de repente encontra aquela pessoa do lado de uma pessoa amiga. Enfim. Eu ouvi recentemente a história de uma grande autora, uma estudiosa. Tem coisas maravilhosas, a gente vai estudar isso no Cristo, né? Está fazendo um resgate extraordinário da história dos judeus, do primeiro templo, né? E isso ajuda a entender melhor as palavras do Cristo. E ela conta, assim, porque ela optou por fazer só a graduação, então ela não era uma estudiosa aclamada, ela é religiosa, mas ela se tornou uma grande estudiosa porque, enfim, ela não quis perder tempo na academia, foi estudar só. Mas isso é uma coisa muito ruim, ela não conhecia ninguém. Né? Tipo assim, alguém que indicasse o trabalho dela, que fizesse uma crítica profunda e tal. E aí ela enfim, ela se tornou famosa porque encontrou com um grande estudioso e adorou o trabalho dela e deu todo o apoio a ela. Diz como é que foi esse encontro? Ela disse assim: eu me sentei do lado dele no ônibus. Sentei do lado do sujeito, o cara era uma sumidade. Sentou do lado dele do ônibus, começaram a conversar e não sei o que, ficaram amigos e de repente vai, olha, fulano. E hoje a Margaret Baker, ela é assim, uma das referências mundiais nessa área de estudo do primeiro tempo. Primeiro e segundo tempo, né, judaicos. É isso, né? Não precisou a iluminação, tudo tremendo. Não, ela sentou no ônibus e encontrou com o sujeito. Esse cara foi determinante para a carreira acadêmica, carreira intelectual, porque ela nunca entrou na, né? Só fez graduação. E assim, hoje é uma referência fantástica, tem coisas fantásticas. E assim, eu conheço ela por causa desse encontro, porque se ela não tivesse ficado, tivesse tido apoio, talvez ela tivesse produzido a mesma coisa. Ninguém ia valorizar, ninguém conhecia, não tinha acesso, talvez morresse e a obra ficava aí para um dia ser descoberta. Então, esse é um exemplo entre mil, gente. Né? Então, assim, é isso. Sentou no ônibus, começou a conversar e fez contato lá com o sujeito e a carreira dela desandou, né? Deslanchou. Não desandou, deslanchou, né? Subiu como um foguete. Vamos lá. Outro exemplo. Inspiraram alguém a ideia de passar por determinado lugar, né? Fulano, passe por ali, que você vai encontrar fulano, que você vai encontrar algo que você precisa, você vai estar desempregado, vai passar por ali, tem lá, procura-se. Né? Então, assim, define a vida da pessoa, às vezes. Mas não é nada extraordinário, luzes, tremores, né? Não. Você está ali e passa. Chamarão sua atenção para certo ponto. Se isso levar ao resultado que desejam. Né? Então acontece. Aconteceu comigo há muito tempo atrás, eu estava na biblioteca, puxei lá um livro, tinha a história mitológica mais antiga do mundo, né? Gilgamesh. E para mim isso foi muito importante. Eu comecei a me interessar pelo assunto. Acontece com todo mundo, gente. Né? De repente você está e olha para uma coisa e aquilo chama a atenção. Um livro. Né, alguma coisa no YouTube, enfim, qualquer coisa aí, né, o dia a dia. Né, você olha para um lado e encontra lá uma notícia de um jornal, algo chama a atenção. De tal maneira que o homem, acreditando seguir apenas seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Então Kardec começou a mostrar como é que os espíritos superiores, os espíritos que nos amam, agem para nos ajudar no dia a dia. Né, a pessoa diz, ah, mas eu não sou médio, eu não vejo. Eu também não vejo. Não precisa ver. Se vê bem, se não vê, tem outro jeito. Existem várias formas. Kardec deu aqui. Tá certo? Por outro lado, eu sugiro que se você quer um amparo espiritual maior, invista no desenvolvimento da sua mediunidade intuitiva, que todos temos e que todos podemos desenvolver. Como é que desenvolve? Meditação, silêncio interior e prece. Que você vai captar melhor, vai ser mais sensível, sua anteninha vai estar mais limpa. Tá certo? Então isso ajuda muito. Bem, esse é o quadro geral, tá certo? Depois a gente vai para vários outros exemplos. Por que é importante a gente entender isso? Porque se a gente tem um estilo de vida, uma postura que permite essa influência maior dos espíritos em nossas vidas, eles vão poder nos ajudar mais, a gente acerta mais, a gente evolui mais, é melhor, a gente faz mais o bem. Então, isso é importante. Entender como é que eles atuam para que a gente interaja de uma maneira inteligente, não só instintiva. Né? Porque os espíritos não querem que a gente seja marionete. Eles querem que a gente esteja o mais aberto possível para dialogar com ele de todos esses níveis e, né, como a gente estudou na questão passada, que a gente tenha a melhor vida possível. Grande abraço, beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja sempre em teu coração, filho e filha amados. É tão bonito ver vocês que levam a sério as palavras do Livro dos Espíritos. Por isso, quero dizer a vocês, pensem todo dia que os bons espíritos estão com vocês, querendo ajudar vocês. E digam com um sentimento sincero, amigos espirituais, quero que vocês estejam perto de mim. Quero que ao meu redor esteja sempre a proteção de vocês. Quero que vocês me guiem nesta encarnação tão desafiadora, tão difícil. E isso, filhos e filhas, vai criar um campo magnético que vai permitir a ajuda desses amigos de forma mais intensa, de forma mais poderosa. Todos vocês são filhos de Deus. Todos vocês possuem espíritos, muitos, que amam vocês de forma muito, muito verdadeira. Esses espíritos pedem permissão ao mais alto, a Deus, ao Cristo, para cuidar e ajudar vocês. Por que não estreitar esses laços? Por que não aumentar essa colaboração? Isto será muito importante para a vida de vocês. Ter laços estreitos, ter esses espíritos próximos no dia a dia, a cada instante, para como amigos, conselheiros, auxiliarem tudo o que vocês precisarem. Porque cada um de vocês que está na Terra precisa de muito amparo, porque a Terra se torna ambiente hostil. Até movimento espírita se torna ambiente difícil para quem quer seguir o Cristo. Nós sabemos disso. Por isso queremos que vocês abram os corações para que haja um suporte espiritual maior. Para que vocês não tenham tanto medo, para que vocês não sintam tanta insegurança, para que a incerteza não perturbe vocês. Que vocês saibam, mas acima de tudo sintam. Os espíritos bons estão comigo e estão de forma tranquila, intervindo em tudo o que está ao meu redor, para que o melhor aconteça. Filhos, vocês não sabem como isso é importante, permitir a ação dos bons espíritos ao teu redor. Como faço isso? Orando e pedindo. Isto vocês têm que entender. Por favor, presta atenção nisso, por favor. Quando dizemos pedindo, não é que os espíritos são bestas e dizem, não, eu só vou se pedir 10 vezes. Não é isso. Quando falamos pedindo, é criando energias para essa interação. É como se você estivesse estendendo a mão para cumprimentar amigo. Então, toda vez que você pede, você cria um pouco mais de energia que permite a ação desses amigos espirituais. E isto é muito importante, vá criando uma sintonia mais forte, melhor, de maior elevação. Mesmo que você erre, mesmo, não tem problema, te esforça. Nenhum espírito tem uma missão estúpida de te tornar perfeito. Mas todos esses amigos têm a missão de te ajudar a errar menos. Isso é importante entender. Não significa agora que vai ser um santo falso, não. Vai ser um espírito inferior, que erra menos. Só isso. Só isso. Os estúpidos pensam que para ficar conosco tem que ser cheio de coisas estranhas, de palavras malucas, de estupidez, de postura estúpida. Nós temos nojo disso. Nós queremos ficar perto de você como você é. E dizer daqui a um ano, ah, errou tantos por cento menos, palmas, parabéns, está ótimo. Entenda isso, filho, entenda, filha. Não queremos manipular e transformar você num ser esquisito. Não. Queremos estar do teu lado porque podemos te ajudar, se você quiser, a errar menos. A descer 30% menos de besteira, está ótimo. Não queremos santos. Queremos pessoas que possam chegar no fim do ano e dizer, graças ao suporte que eu pedi e recebi, errei 20% menos. Excelente. Isso é o que queremos. Sinceridade. Autenticidade. Esforço humano. Nada mais do que isso. Vamos jogar fora esses falsos ídolos que nunca erram, que ensinam tudo, e que é isso e aquilo. Não, são ídolos estúpidos. Quer ter exemplo? Fica com Pedro, fica com Paulo, fica com Kardec, fica com quem é honesto e não quem finge ser superior. Façam isso. Abram esse espaço a cada hora. E os amigos espirituais vão se alegrar porque te ajudarão a errar menos e você será um ponto para que eles façam bem ao teu redor. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.